Doutor Patilho, como é que o senhor avalia esses dados a nível nacional?
Marconi, o primeiro ponto que eu quero destacar é que anteriormente não se fazia controle desses dados. Então, qualquer alteração, qualquer oscilação que vá ocorrer no momento é baseado unicamente nesse momento atual. Que até a questão do crime de feminicídio é relativamente atual. A legislação que qualificou o homicídio por essa existência da razão do gênero, acredito que, não estou lembrado direito, mas acredito que seja de 2018 para cá. Então, essa aferição, naturalmente, você vai conseguir, né, verificar o índice real do que está acontecendo. No passado, em geral, e aí eu digo porque é uma realidade nacional, esse sistema não era um sistema completamente integrado. Então ficava difícil até você aferir o que realmente estaria acontecendo. Muita coisa ficava sem registro. E hoje, com a evolução da informática, cada dia que passa a gente ter a inserção da tecnologia nos sistemas das unidades policiais e a interligação, né, das secretarias de segurança estaduais com a União, com a Senasp, etc., tem favorecido a uma correção desses índices, dessas estatísticas que realmente hoje conseguem ser fidedignas. Não é mais como antigamente, que cada Secretaria de Segurança Pública adotava uma maneira de fazer essas estimativas. Hoje há uma relativa padronização que tem contribuído para que a gente perceba a realidade desses eventos que acontecem.
Doutor Atílio, qual o primeiro sinal que a mulher deve denunciar? Temos exemplos vinculados à mídia, o caso recentemente de Ilhéus. A mulher foi agredida 11 vezes, a mãe foi agredida. Somente depois que um vídeo viralizou, foi que ganhou repercussão.
Olha isso, a Lei Maria da Penha, ela tem o grande trunfo, digamos assim, o grande trunfo dela é realmente permitir que esse agressor e essa agressão, ela seja combatida desde o início. Então a mulher não precisa sofrer uma agressão física ou verbal para vir aqui até a delegacia e pedir uma medida protetiva. De repente, aquela agressividade do companheiro, alguma violência de natureza patrimonial, ela mesma não ter mais interesse em manter o relacionamento e o companheiro não permitir que isso aconteça, isso pode motivar uma pessoa a vir até a delegacia, pedir a medida protetiva ou ir até o fórum e solicitar, é um direito dela. A mulher precisa entender que o pedido da medida protetiva não é um pedido que o delegado faz, não é um pedido que o promotor faz, é um pedido dela ao Poder Judiciário. Então não precisa ela ser formada de direito, não precisa ela ter conhecimento, às vezes não precisa nem ela saber escrever ou ler. Basta que ela se veja naquela situação de agressão, na situação de violência familiar, uma situação em que exista realmente os requisitos da lei. Ela pode vir até a delegacia, ela pode procurar o fórum, ela pode procurar o Ministério Público, pode procurar o CREAS também, que o CREAS tem feito muito bem esses encaminhamentos aqui em Campo Formoso, né? Nós temos trabalhado juntos nessas situações. Então a pessoa pode vir e relatar o que está ocorrendo em casa antes mesmo que essa agressão aconteça. Então a mulher não precisa esperar que o pior aconteça para procurar a justiça, para procurar seus direitos. O grande trunfo da Lei Maria da Penha é esse, é a proteção, que realmente ela permite que aconteça. Hoje também, recentemente, teve a alteração de que a própria violação da medida protetiva é hoje um crime, que o sujeito já fica preso imediatamente, não tem mais que aguardar uma decisão judicial para que possa decretar a prisão dele. Em havendo a situação de descumprimento da medida protetiva, qualquer que seja ela, até porque normalmente as medidas protetivas elas têm algumas regras, por exemplo, manter um distanciamento mínimo, 200 metros, não frequentar o mesmo ambiente, não falar com os parentes próximos. Então assim, não precisa muita coisa para aquela pessoa que cometeu a violência ser presa por um descumprimento. Ela pode ser presa pelo descumprimento por usar o WhatsApp e ofender a vítima novamente. É um novo crime contra a vítima, então ele pode vir a ser preso naquele momento.
Doutor Atílio, por que mesmo com a medida protetiva a pessoa descumpre? Em muitos casos, a mulher foi violentada, a mulher foi vítima de um feminicídio e foi o ex-companheiro que tinha uma medida protetiva. Isso depende muito do quê? De um acompanho psicológico à pessoa? Teve um programa recentemente em Campo Formoso, o programa E Agora José, que era um auxílio a essas pessoas que se separaram, mas que precisavam ter um acompanhamento educativo, sócio-psicológico. Neste caso, não só a polícia, mas tem que ter uma rede de integração para poder ter uma conscientização do que é a medida protetiva e evitar esses descumprimentos?
Com certeza, não adianta a gente enxergar a questão da violência doméstica só do ponto de vista da segurança pública, ou do Estado punidor, que é o Estado do processo penal, da justiça, do Ministério Público, das polícias, enfim. O problema da violência doméstica é muito disciplinar. Precisa realmente do acompanhamento dos órgãos de assistência social, psicólogos, e a própria lei traz essas previsões. É tanto que uma boa parte das vezes eu tenho observado que as sentenças e as decisões a respeito do cumprimento das medidas protetivas, elas vêm acompanhadas de uma obrigatoriedade do agressor frequentar realmente o acompanhamento, junto aos órgãos municipais que prestam esses acompanhamentos, como o próprio CREAS, como os CRAs, nos lugares onde o CREAS não existe, porque tem um CRAS também, a questão da assistência social, enfim.
Doutor Atílio, vamos falar sobre a realidade de Campo Formoso. O senhor chegou aqui há pouco mais de 5 meses e como encontrou esta delegacia relacionada a atender casos de violência contra a mulher?
Consegui perceber que há uma conscientização. As mulheres, elas perderam muito mais o receio de buscar a delegacia, de buscar ajuda. Quando às vezes ela não procura a delegacia diretamente por algum receio, porque tem medo, não sei, enfim. A gente não consegue compreender direito o que se passa na cabeça daquela pessoa, daquela vítima naquele momento. Mas ela, se ela não vier à delegacia, ela vai no CREAS. Ela vai pedir orientação a algum advogado, que já vai orientar para ela vir buscar a delegacia. Porque às vezes a pessoa nem está passando pela violência e ela não sabe nem como proceder. Apesar de toda a campanha pedagógica que tem ocorrido na mídia, né, tanto na internet, na televisão, no rádio, nas próprias redes sociais, às vezes a mulher não sabe. Ela nunca viu aquela situação, nunca viveu. Às vezes, ou até está vivendo e não compreende o que está vivendo, acha aquilo normal. E no dia que ela desperta que aquilo ali não deve acontecer mais, às vezes ela não tem noção do que procurar, o que é direito dela, aonde ela pode bater, a porta que ela pode bater. Apesar disso, de ainda haver pessoas que não compreenderam direito os seus direitos, o grosso hoje, uma grande maioria da população já compreende e já entende bem o que acontece, já sabe onde deve procurar ajuda, né, ou acionar imediatamente no caso da situação já está ocorrendo e haver uma situação de flagrante, acionar os números de emergência, o 190, o telefone dessa delegacia, nos locais onde há disposição também de um contato via WhatsApp, acionar, né, realmente as forças de segurança pública para ser atendido naquele momento, ou se não for o caso, se já tiver passado da questão do flagrante, vir até a delegacia comunicar e daí por diante todo o restante, toda a máquina se movimenta. Nós temos um prazo curtíssimo para encaminhar esse pedido da medida protetiva ao fórum. O Poder Judiciário e o Ministério Público também possuem um prazo curto. Então, em média, em 72 horas ou 48, a mulher já está comunicada da medida protetiva dela, aquele agressor já está ciente também que ele deve se afastar dela. Então, acho que célere essas situações. Mesmo a mulher não dispondo da medida protetiva na mão naquele momento, nada impede que ela possa ligar para a Polícia Militar, ligar para a Polícia Civil, buscar seus direitos também naquele momento, se houver uma nova violação após o registro da ocorrência. Então, assim, é um sistema que ele funciona bem, eu creio que funciona bem. É um sistema que hoje nós policiais também todos compreendemos a importância, compreendemos a urgência. É também feito um trabalho educativo conosco permanente, de que a gente tem que dar atenção a isso aí. É uma situação urgente que deve ser tratada imediatamente. Não pode esperar amanhã, não pode esperar para outro dia. Tem que ser dada prioridade realmente, para evitar, inclusive, que o pior aconteça. E que, normalmente, essa inserção, esse trabalho das forças policiais, do Poder Judiciário e do Ministério Público, elas têm realmente êxito em evitar que o pior aconteça. Até porque, na grande maioria das vezes, o sujeito ele percebe, a partir daquele momento, que o erro dele vai levar ele para uma situação muito ruim, muito grave, que ele vai ser preso, ele vai ter que pagar pelo erro dele, e ele termina se afastando, ele termina respeitando. Então, a grande maioria das vezes, o sujeito ele respeita a medida protetiva.
Doutor, para finalizar conosco, quais são as características das pessoas agressoras aqui em Campo Formoso com relação sobre se tem o uso de bebida alcoólica, se as desavenças acontecem mais finais de semana? Como é que o senhor analisa o quadro no município da agressão?
Eu percebo muito aqui, como nos outros locais nas outras cidades onde eu já trabalhei, que há uma frequência boa de registro de ocorrência de violência doméstica nas segundas-feiras, que são os dias posteriores ao final de semana, que é quando há realmente o abuso das bebidas alcoólicas, das drogas, por que não falar disso, né? Porque há realmente um consumo abusivo de drogas, a gente, isso aí é estatisticamente já comprovado, inclusive pelos órgãos públicos. Então, a segunda-feira, como o dia posterior ao final de semana, é um dia que tem a característica de haver uma quantidade maior de vítimas registrando esse tipo de agressão. Os finais de semana também, eles recebem, inclusive, os números de emergência são mais acionados durante os finais de semana, relatando esse tipo de agressão. Então não tem como a gente desvincular o abuso de drogas e álcool com a questão da violência. A gente sabe que é um fator que influencia demais, excessivamente, a questão da violência doméstica, em todos os aspectos, né? Tanto a violência contra a mulher, contra filhos, contra pais, é generalizada. A violência dentro de casa, no interior da residência, ocorre muito nos finais de semana.